práticas. Foi no sentido de criar um teto para quem viaja, que muitas vezes tem passagens superior a 600 euros. E foram incapazes aqui de dizer e defender a sua terra. Preferiram o seguidismo partidário. Algo que lhe posso garantir, independentemente da força política, se defenderem os Açores, se garantirem e propiciarem aquilo que são os direitos dos cidadãos das regiões autónomas, podem contar sempre com o Partido Socialista para aprovar qualquer proposta, seja do Chega ou seja de outra bancada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, aproveitava desde já, porque já estão as galerias preenchidas com quem está a assistir aos nossos trabalhos, está um grupo de cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, um grupo de alunos e professores da Escola Profissional de Setúbal, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital de Coimbra e um grupo de 48 cidadãs de Mulheres Artistas e a Constituição do Porto, que estão presentes nas várias galerias. E então agora dava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega para uma intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, tão simples quanto isto, uma traição, é exatamente isso que este governo fez a meio milhão de portugueses que vivem nas autonomias e não o fizeram com o mínimo de honra, não o fizeram com o mínimo de dignidade, não, fizeram com a covardia de uma portaria cozinhada na penumbra de um Conselho de Ministros e nas costas dos madeirenses. Mas foram apanhados e vêm cá ouvir o que não querem ouvir. Vêm cá ouvir olhos nos olhos e a olhos nos olhos, sem hesitação, sem medo, que vos dizemos muito claramente aquilo que vocês não querem ouvir. Com as autonomias, vocês não brincam. Com as autonomias, vocês não brincam. Porque aquilo que chamam subsídio social de mobilidade foi sempre um sistema inquinado que transformou madeirenses e açorianos em fiadores de um sistema que nunca pediram, que nunca quiseram, que nunca os serviu, um sistema que não foi criado para os proteger, mas para garantir bolsos cheios às companhias aéreas, tudo com a bênção do Estado. Com a bênção do Estado, euro por milha, o Estado fez da ligação Lisboa-Funchal a rota mais cara do mundo. E à custa dos ilhéus, meteu mais de mil milhões, numa companhia que se diz de bandeira, mas despreza terras com 600 anos de história, 150 milhões para viagens de ministros, mas põe as autonomias a pagar, 370 milhões para vadios de café, mas põe as autonomias a pagar, 400 milhões para ideologia de género, mas põe as autonomias a pagar, enchem a boca com autonomia, como vocês enchem a boca com autonomia, mas sabem que mais? Rasgaram o legado de Alberto João Jardim e agora sabem o que é que fazem? Tratam as ilhas como colónias de segunda, pura vergonha, e vão tão baixo que usam esta portaria para fazer acertos com o fisco. Não exigem certidões no passo navegante, não exigem certidões nos cacilheiros, não exigem certidões no metro de Lisboa, no metro do Porto, na CP, nas Carris, mas aos portugueses das ilhas tratam aos pontapés. Enganam-se, porque está cá o Chega, que traz a esta casa um projeto que exige três mudanças simples. Que se deixe de chamar de subsídio ou que é um direito compensatório. pela continuidade, que acabe com exigências que trancam ilhéus em jalos de mar, que madeirenses e açorianos paguem só, apenas e à cabeça o custo fixo de virem a um país que também é seu. E quem não compreende isto, quem não aceita isto, quem não vota isto, não pode estar sentado nesta casa, porque como portugueses que são, madeirenses e açorianos são também titulares da soberania que esta casa exerce. E é em nome desse povo que dizemos muito claro, esta portaria não vai passar. Não vai passar, porque do Funchal a São Miguel, do Funchal a São Miguel, de Rabo de Peixe a Caniçal, do azul e amarelo autonómico, ou verde e vermelho patriótico, onde está um ilhéu, está um filho deste país. Onde está um ilhéu, está um português que nunca se rende. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Chega, apenas uma pergunta. Senhor Deputado Chega, uma pergunta apenas. Sr. Presidente, eu não consigo entender qual é o bruá, mas se me quiserem explicar, eu tenho toda a paciência do mundo para o perceber.
O hábito de dirigir-se a um deputado é também pelo nome, é só por isso que peço o senhor que
está a fazer. Sr. Presidente, confesso que não me recordo o nome, se me recordar Sr. tenho todo...
Sr. Deputado Francisco Gomes.
Sr. Presidente, a Câmara sabe que se há coisa que eu faço é respeitar as regras de todo o urbanismo e de educação. Com franqueza não sabia o nome do Sr. Deputado. Mas se dizia que eles são do Chega é uma ofensa, eu lamento, eles são mesmo do Chega. Se quando se dirigirem a mim, me tratarem de seu deputado do PSD, é um orgulho, não há problema nenhum. Única pergunta ao seu deputado Chega, ao seu deputado Francisco, que é a seguinte. O seu deputado usou da palavra para dizer... O seu deputado usou da palavra para dizer do alto daquela tribuna às portuguesas e aos portugueses, às madeirenses e aos açorianos, o seguinte: connosco a portaria não passará e em momento algum vai ser exigida uma declaração ou o governo deixará de pagar um subsídio de apoio a quem tiver dívidas fiscais. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado apenas o seguinte: onde nas propostas do Chega terminam com essa exigência do governo?
Obrigado. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Começo por lhe querer facilitar a vida. Da próxima vez que não souber o meu nome, é fácil. Peço apenas para falar com o madeirense mais autonomista desta casa. Sou eu e eu estou aqui. E ouvi-lhe falar, trouxe-me à memória tanto ruído e muito ruído criado pelo líder do seu partido, Primeiro-Ministro, quando vai em Madeira e que nos brinda com pérolas como esta, como da última vez. A melhor maneira de combater a pobreza é criando riqueza. Lá para a Alice não diria melhor, é o nosso Primeiro-Ministro. Sabe, Sr. Deputado, há um problema. É que na mesma visita vocês disseram: nós no PSD Nacional temos muito orgulho no PSD Madeira. Por isso é que 5 meses depois estavam a comer de cebolada os vossos amigos na Madeira com esta portaria. Mas já que não quer falar, eu vou-lhe deixar, se me permite, aqui um bom conselho. Um bom conselho. Vocês insistem sempre, deixem o Luís trabalhar. Deixem o Luís trabalhar. Só que há um problema. É que cada vez que o Luís trabalha, a Madeira enterra-se. Por isso era melhor que o Luís ficasse quietinho em casa a ver a Sport TV, porque ficava tudo bem, pá. Ficava tudo bem. No que toca à Madeira, e termino com isto, no que toca à Madeira, para ficarmos muito bem claros, nem o senhor deputado, nem a sua bancada, nem o seu primeiro-ministro têm nada para dar aos madeirenses. Nada. E nada porquê? Porque isto de ser autonomista não é para todos. Não é para todos. E como diria o povo, e como diz tão bem o povo, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Nunca.
Muito obrigado. Eu agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, JPP, que dispõe de apenas 2 minutos e precisa de os aproveitar bem, e para esse efeito é preciso que a Câmara ouça com atenção e com o mesmo respeito de qualquer outro Sr. Deputado Filipe de Sousa, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O que hoje aqui discutimos não é apenas mobilidade aérea. É respeito, é dignidade, é igualdade entre portugueses. O Governo criou uma plataforma que prometia simplificar e conseguiu complicar. Prometeu justificar e entregou a burocracia. Prometeu libertar os insulares e continua a tratá-los como fiadores do Estado. Os madeirenses, portocentenses e açorianos não são portugueses de segunda. Não vivem num regime experimental. Não estão à espera da boa vontade de Lisboa. Não querem plataformas. Querem, acima de tudo, respeito pelas autonomias e pelo princípio da continuidade territorial. E o que vemos? Um PSD obediente, um PSD Madeira obediente às cúpulas partidárias e um governo regional completamente submisso, aplaudindo regimes transitórios. Regimes transitórios são a institucionalização da independência, são a normalização da desigualdade, são o pedido envergonhado daquilo que é já um direito. E cada vez que aceitamos um modelo provisório ou transitório, estamos a aceitar uma cidadania provisória. A continuidade territorial não é um favor político. Está na Constituição, é a obrigação do Estado, não é esmola administrativa. O JPP apresentou uma solução clara, definitiva e responsável que infelizmente não mereceu a aprovação daqueles que agora defendem plataformas e regimes transitórios. Dava previsibilidade às companhias aéreas e estabilidade às agências de viagens. Mereceu, pareceu favorável da DECO e algumas companhias aéreas estavam dispostas a dialogar. Isso sim, é ambição política. Tudo o resto é resignação e submissão ao centralismo de Lisboa. Por isso não aceitamos uma igualdade de prestações, não aceitamos uma autonomia tutelada, não aceitamos que os direitos dos insulares dependem de soluções provisórias, porque quando um direito é transitório, a igualdade também é. E o JPP, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não aceita igualdade a prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Não tenha tempo para responder, mas de qualquer maneira poderá vir a responder por outra forma, outra via, que não aqui no plenário. Senhora Deputada Idalina Durém, só um minuto, se é assistência de tempo. Desculpe, Senhora Deputada, mas é só para organizarmos bem. Então, 1 minuto do livro para o JPP. Está? Então, Sr. Deputado, faz favor, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, estamos aqui uma vez mais a discutir um remendo num sistema que nasceu torto. É disso o exemplo do Decreto-Lei 37A/2025. É o exemplo perfeito da insensibilidade do decisor político instalado em Lisboa perante os cidadãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Prometeram simplificação, mas entregaram apenas burocracia. Prometeram justiça, mas entregaram uma plataforma digital que exclui os nossos idosos. E quanto às regras fiscais, essas então são surreais, tendo em conta que trataram o passageiro e tratam o passageiro como um criminoso sob suspeita perante a devassa da vida privada. O Chega não aceita esta devassa que até pode mesmo comparar como sendo um Big Brother da mobilidade. É vergonhoso, é humilhante, quando os cidadãos das regiões autónomas